step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.
O Boa Noite Internet é um oferecimento seu. É, você. Porque apoiando o Boa Noite Internet em boanoiteinternet.com.br/assine, que você ajuda a gente a seguir aqui contando histórias. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou o Cris Dias. E ano passado, 2022, o já distante 2022, é brincadeira não, já estamos quase acabando o ano aí. 2022 eu fui mestre de cerimônias do TEDx Blumenau, que você sabe, né, o melhor TEDx do mundo, sem clubismo. Tem um ano e uma semana essa história que eu vou contar. Lá em Blumenau eu conheci muita gente legal. Spoiler, várias ainda vão passar aqui no Bônus Internet. Eu saí de lá falando tanto do evento que o pessoal do nosso Discord, o famoso melhor Discord, começou a falar que era o maior esquema de pirâmide do Brasil, e quem sou eu para negar? Tanto que esse ano eu voltei lá em Blumenau de novo, dessa vez como treinador, como coach de palestrante, mas essa história fica aí para outro dia. Ou então quem assina a newsletter exclusiva do Bônus Internet já ouviu várias histórias sobre essas experiências aí no TEDx. Uma das pessoas que eu conheci lá no passado foi a Anne Freitas, que eu preciso confessar aqui, que na primeira vez que eu li a lista de palestrantes, eu achei que era a Ana Freitas, minha amiga do Braincast. Se você também achou, tamo junto, toca aqui. Não, é a Viviane Freitas, que todo mundo chama de Anne, humorista criada na Zona Sul de São Paulo, que foi lá para falar sobre a experiência de se reinventar na sua profissão durante o isolamento, o famoso lockdown do Covid. Que, né, quem trabalha com comédia vive de show, de gente se ajuntando. Vou fazer o seguinte, eu vou botar o link do TED Talk dela na descrição do episódio, depois dá uma olhada lá. E assim, a Anne é aquilo que você espera de uma pessoa que vive de fazer os outros rirem, extrovertida, faladora, sempre puxando papo, sempre tentando deixar a galera animada. Foi assim no evento todo, entre, né, um desespero e outro, passando por cima daqueles momentos que acha que vai dar tudo errado, que ela não vai dar conta, que aquilo ali era muito diferente do que ela estava acostumada. Aí acabou o TED, a gente ficou até de madrugada na festa de encerramento, e no dia seguinte, todo mundo cansado e ressaca, a gente entrou em uma van para o aeroporto de Florianópolis. E ali na van, todo mundo começou a conversar sobre um negócio que eu chamo de O Ofício, com letra maiúscula. De como quem tá do lado de fora só vê a palestra emocionante, o show de mágica, porque teve show de mágica no TEDx, ou também é piada engraçada. E é isso, né? É pra ser isso mesmo, é só pra achar que é isso mesmo. Quem tá do lado de fora acha que é só subir no palco ser engraçado. Ninguém vê, por exemplo, a van na estrada indo para o aeroporto, ou o voo no domingo de manhã para o interior do Paraná, como os meses depois eu encontrei sem querer algumas das pessoas que estavam ali naquela van. E aí, cada um começou a falar do seu processo de trabalho, do seu ofício. Eu acho que essa temporada aqui do Bônus de Internet nasceu naquela van, naquela viagem de volta. E ali, naquele papo, a Anne mudou de figura. Ela ficou séria, explicando a visão dela de comédia, o processo, a repetição, a diferença de humor na TV para stand-up. Aí, na hora de se despedir ali no cafezinho do aeroporto, eu virei para ela e falei, pô, vou te chamar para falar disso aí lá no meu podcast. Ela falou, beleza, vamos lá. Se é assim, aqui estamos. Eu chamei a Anne para falar desse ofício, também de como divulgar o trabalho na internet, ou no caso dela, como não fazer isso. E é claro, eu tive que perguntar o quê? Qual o limite do humor? Vocês vão perceber que ela é muito empolgada quando fala do ofício dela. Foi bem difícil editar essa conversa, selecionar os pedaços que vão pro ar. Então, se você quiser ouvir o papo completo, quase 2 horas sem corte, já sabe, aproveita. Apoie a gente aí no bonotinternet.com.br/assine para levar a newsletter, a versão completa de todas as entrevistas feitas aqui até hoje. E, é claro, nosso agradecimento, nosso gratiluz, coraçãozinho com a mão, por mostrar que o Bônus Internet é bom para você. Para começar o papo, eu pedi uma ajuda para ela me ensinar de vez a diferença entre comediante e humorista. Ah, mas peraí, antes de começar, um aviso. O nosso papo aqui teve palavras de baixo calão, nomes de genitália, essas coisas. Não é o tempo todo, mas tem. Então, qualquer coisa, bota o fone de ouvido aí, não sei se você tá ouvindo. Vamos lá pro papo. Eu lembro que eu te perguntei lá no TEDx antes de você entrar se você era humorista ou comediante. Qual a diferença e qual a resposta?
A diferença é que humorista, a gente faz é um compilado de tudo, né? O humorista, ele é ator de humor, de comédia, ator de comédia. Ele escreve,
tá.
Ele atua, ele faz tudo, tudo,
tá.
Tudo. O humorista é isso. O comediante, não. Ele é só comediante, assim.
Só,
humorista,
sobe no, só atua.
É tipo assim, ele só é comediante. Assim, existe o ator de comédia também, que é diferente.
Tá, que é diferente.
Então, o humorista, ele é um compilado de tudo. Então,
humorista.
Eu sou humorista. Eu trabalho com stand-up, eu escrevo comédia, eu atuo em comédia. Então, tudo que for voltado ao humor, assim, num todo, a gente faz.
Muito bem. Ofício, quero falar muito com você do ofício do humor. Eu tava pensando, vindo pra cá e tal, hoje de manhã...
Vindo pra cá é uma frase muito usada pela comédia.
Muito, ah, é?
Principalmente comédia stand-up.
Olha
sempre
aí.
Quando alguém tá no palco, ela fala, a pessoa fala, eu tava vindo pra cá.
Ah,
e ela sempre
então.
Tem uma coisinha pra falar.
Eu vou chegar nessa
caiu no
parte
chão,
aí, boa.
Assim? É engraçado.
E é engraçado porque eu tava pensando, na prática, piadas... Pra abrir o programa te contando uma parada e fazer rir e tal. E eu fiquei assim, cara, não é que eu sou, não é que fico sério o programa inteiro.
Sim.
No programa. A Ana, quando editou o programa da Leila, falou, nunca vi você rir tanto no programa. Não é isso, mas assim, por que a gente tem essa necessidade de fazer o outro rir? E principalmente quando tá na presença de alguém que trabalha com o riso, trabalha com o humor e tal. O que acontece?
É porque a pessoa sabe que essa pessoa tem risada frouxa. Eu, principalmente.
Ah.
Os meus amigos e quem convive comigo, assim, até o público mesmo sabe como eu tenho a risada frouxa. Então, eu dou risada de tudo. Então, a pessoa, às vezes, ela sente dessa obrigação de estar com o humorista.
E o humorista, quando se encontra, tem isso, né? Ficar o quê? Tentando fazer o outro rir, falar...
Tem muito. Assim, eu falo por mim, né? Pelos meus amigos. A gente tem essa necessidade de fazer o outro rir. Assim. Se eu tomo água e você fala uma coisa engraçada, eu cuspo em você.
Tá bom. Então, o objetivo é fazer cuspir.
É isso. O objetivo dos meus amigos comigo é fazer eu cuspir.
Tá bom.
Em qualquer lugar. Pode estar num café com... O pessoal da Globo fazendo reunião. O Zário Rick, que é o empresário do meu amigo, ele várias vezes já foi molhado por mim. Café!
Já sai de perto.
É. Que ele sabe o exato momento.
Muito bom. Mas você falou isso da risada frouxa. Eu lembro que foi... E não é porque eu estou na sua presença, não. O momento alto do teste de Blumenau, quando a gente esteve lá no passado, foi a risada que você deu quando eu te apresentei. E eu contei a história do 1º de abril. Eu perguntei, gente, é 1º de abril e tal. E aí você deu uma gargalhada no canto. Assim, eu lembro, agora vem um filme na minha cabeça.
Você
no canto, você deu uma gargalhada alta. E eu falei assim, é pra isso que eu vim aqui.
É
pra botar. Mas pra não ficar no ar, por favor, conte pra nossos ouvintes. Por que você é uma entusiasta do 1º de abril?
Eu sou entusiasta do 1º de abril porque... Mãinha me ensinou a gostar do 1º de abril. Eu e minhas irmãs a gostarem do 1º de abril. Ela sempre, quando a gente era pequena, ela fazia piadas com a gente no 1º de abril. Mas era só 1º de abril. Tipo assim, dia 2 de abril, manhã não fazia nada.
Me dá um exemplo de uma coisa que ela fazia primeiro.
Uma vez, 7 horas da manhã, a gente tava dormindo. Manhã chegou e falou assim, tá pegando fogo a casa.
Nossa.
Desce todo mundo. Eu e minhas irmãs desesperadas. Não pega nada, não pega nada. Desce todo mundo, desce todo mundo. E descemos pra escada, por causa da minha mãe sobrado, né?
Tá.
Descemos pra escada, chegou lá embaixo, minha mãe, 1º de abril. Que legal, mãe, foi engraçado. Tudo bem, tá tudo bem.
Trauma.
E aí a gente foi crescendo com isso, eu e minhas irmãs crescendo com isso. Então, no meio do humor, eu fiquei conhecida como a menina que faz brincadeira 1º de abril. Cuidado com ela, dia 1º de abril. Apenas 1º de abril. É da meia-noite até meia-noite, eu estou brincando com você. Depois disso, eu não brinco mais. Meus amigos, às vezes, tentam, tipo, em julho, fazem uma piadinha. Eu falo, não vai pegar em julho.
Então,
não vale, vale dia 1º de abril. E aí, é por isso. Eu venho construindo muito as brincadeiras de 1º de abril, muito pesadas, às vezes, que meu sobrinho falando, eu acho que isso aí tá demais pra gente. Mas do meu jeito, eles gostam, eles sabem que é a minha vibe.
Você quase foi agredida no palco.
Eu fui quase agredida no palco. Uma vez eu fui fazer uma brincadeira, que a gente tem um show chamado Apartamento 33, que sou eu, Paulo Vieira, Ariana Nucci e Igor Guimarães. E aí, eu tinha armado com o nosso outro amigo humorista, que é o Átila, pra avisar a plateia que eu ia fazer o 1º de abril. O show era bem dia 1º de abril. E aí, o show começava 9 horas. O Átila passou, avisou a plateia, falou, olha, a Andy vai fazer uma brincadeira, 1º de abril, vai ser filmado. Eu tenho até essa filmagem, eu acho.
Olha aí.
Eu tenho. Se você, depois eu te dou um pedacinho, porque eu acho que eu tenho, é muito engraçado. E aí eu peguei e fingi que desmaiei. Mas antes de eu fingir que eu desmaiei, eu preparei terreno com meus amigos. Eu vim uma semana preparando eles pro dia do bote, né? Que é o dia do bote, eu vim preparando. Falando, gente, tô com mal, tô mal estar, tô me sentindo mal. Eu uso bombinha asmática, né? E aí meus amigos, nossa, vai no médico. Eu falei, não, tô tudo bem, eu vou usar bombinha. Aí no dia eu comecei a passar mal de manhã, desde manhã, gente, tô gastura, não sei o quê, no dia do show. Aí quando foi na hora do show, que a Cris Paiva tava na plateia, a galera, tô na plateia já sabendo, eu entrei e falei, gente, tô passando mal. Aí eu peguei e desmaiei. Aí na hora que eu desmaiei, fingi que eu desmaiei, eu tava o pedestal na minha frente assim, eu caí entre o pedestal. O Paulo, meu amigo, né, ele voou, ele não entrou, ele voou. Ele não eu não sei de onde ele saiu, assim, ninguém viu, nem no vídeo dá pra ver. Eu só lembro dele chegando perto de mim, assim, com o pé, e eu tentando segurar a risada. Aí a Ariana vindo, e eu quieta, eu levantei primeiro de abril, aí a plateia fez, ah! Aí é igual eu falei, se o Paulo pudesse, ele tinha me batido aquele dia, porque ele não acreditou que eu tinha feito aquilo, ele saiu tremendo, eu acabei com o show. Eles não queriam falar comigo, eu fui bloqueada, sabe assim? Eles não falaram comigo aquele dia, eles foram pra casa depois do que show, será? Com raiva, falando, meu Deus, você tem problema mesmo, respiratório, se você morre. E eles choraram com raiva, assim, aí depois passou um mês, eles me perdoaram, falaram, ah, foi engraçado.
Tudo bem.
Você foi engraçado. O Paulo tem mania de dar susto. Ele ama dar susto. E aí eu acho engraçado, às vezes eu tô muito susto. Às vezes eu não tô esperando. E eu, meu Deus, você me assustou, mas eu acho engraçado. Depois
mas susto
passo,
de pular assim, de baixo.
De pular. Você dá escondido aqui, ele pula. Ué! Isso te assusta do nada! Não. É mania dele fazer isso. E em lugares aleatórios ele aparece, do nada, pra te dar susto. Então a gente se acostuma. Mesmo a gente tremendo e fala, e foi engraçado. A gente passa mal, mas a gente acha engraçado. Assim.
Nossa, tá bom. Mas eu preciso fazer o famoso, vamos voltar no tempo. Você começou a se dedicar 100% ao humor há pouco tempo. Em que ano foi isso?
É, foi em 2014.
14? Não, não. Então eu achava que era até um pouco mais recente. Não, mas antes de 2014, qual era o plano? O que você tinha de plano?
Eu sempre fui vendedora de shopping.
Tá.
Eu sou de periferia, né, do Grajaú. Então, eu sempre fui vendedora de shopping. E eu, a minha irmã gêmea, né, a Viviana. Eu tenho uma irmã gêmea, a Viviana. E aí ela pegou e falou assim, Anne, eu acho que a gente começou a chegar stand-up em 2009 aqui.
Tá.
2008, 2009 começou a stand-up aqui no Brasil.
Até com o YouTube ajudando.
Isso, foi a época que os vídeos do Rafinha, dos meninos, eram no YouTube, foi isso mesmo. E a gente começou a ver e falou, olha que negócio legal, e a gente começou a acompanhar. Desde então. Aí, quando chegou em 2012, eu e a minha irmã falou assim, o que você acha de a gente tentar? Minha irmã também era vendedora de shopping,
mas,
a Viviana.
Porque alguém falava, você é engraçada.
É, sempre falavam isso, né? Tem essa coisa, você é engraçada. Você faz a gente rir do nada, poxa, né? Mas aí a gente vê que é outra coisa.
Uh-huh.
A piada em si, né?
Tá.
A comédia em si, ela é muito séria. Ela é mais séria do que eu imaginava.
Uh-huh.
E aí, chegou em 2012, eu e a Ana falou assim, cara, vamos tentar fazer isso, stand-up? Ela falou, vamos. Aí a gente escreveu, tipo, 3 linhas. E falou, nossa, tá ótimo. Vamos falar no palco. Tá perfeito.
Tá bom.
Que isso. Somos só... A gente consegue. A gente é, né?
Você lembra quais eram? Tipo, uma
era piada de gêmeas.
Tá,
porque nós
duas
eram gêmeas.
Sim.
Na época, nós duas subimos no palco juntas.
Tá.
Tanto é que eu gosto de falar isso que a comédia fala hoje, que é uma mágoa minha, mas é mesmo. Uma
e é verdade.
E é verdade. Eles estão certos. Que na época, em 2013, a gente subiu em janeiro de 2013. Eles não deixaram, porque eles falavam que não era stand-up. Mas até então, ninguém sabia o que era stand-up,
tá,
porque tava novo no Brasil. Até aí, hoje em dia, eu entendo que eles também não sabiam o que era stand-up.
Uhum. Mas hoje
não,
deixariam.
Mas duas pessoas... Não, hoje em dia pedem, né?
Tá, tá bom.
Hoje em dia tá desesperador, pedem hoje em dia. E aí, muitos humoristas naquela época vinham pra gente e falavam assim, não, mas duas pessoas não podem ir no palco. O stand-up é uma pessoa só.
Constituição do humor.
O stand-up é uma pessoa só. E a gente, eu e a Viana, como assim? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí a gente acabou, decidiu subir separado mesmo.
Tá.
E aí quando a gente subiu a primeira vez, a gente falou, nossa, que merda, foi horrível. Ninguém riu.
E era open mic? Onde que era?
É, open mic. Show de open mic. Existia um chamado A Noite do Mic Aberto, que era da Carol Zoccoli. Carol Zoccoli, grande pioneira da comédia brasileira. Bem velha já, brincadeira, Carol, você não é tão velha assim. Mas ela dava curso, eu e a Viana não tinha condição nenhuma de fazer curso de stand-up naquela época. Então a gente foi por si só, a gente se inscreveu no concurso do Open Mic e falavam assim no concurso, tem que trazer gente, quem trazer mais gente, ganha. Então a Viviana levou aquilo como uma competição, a gente falou, ah, tá bom.
É?
Então a gente levava muita gente do Grajaú, muita gente mesmo. A gente pegava gente do Grajaú e do Ângela, que a gente tinha amigo. Lá do Jardim Miriam, que era ali atrás de Interlagos, a gente pegava a galera toda e levava. Como aquilo foi? E o show era péssimo, porque assim, era só isso, a regra era levar a gente. E falar, tá bom, se a regra é levar a gente.
Ganhei.
Ganhei. E era isso. Tanto que no final, que a Viviana teve um final de um outro show de open mic, que foi a Viviana, minha irmã, a final, e o Juca Canalha. Sabe quem é o Juca?
Não, aliás, é bom dizer.
É, assim, não.
Eu não sou um grande conhecedor de stand-up em nenhum lugar do mundo.
O Juca, ele é youtuber hoje em dia, ele é todo coisa de futebol, esporte, o Juca e tudo. E aí, o Juca nem faz mais stand-up, deveria voltar. E aí, o Juca também era de periferia, ele era da missionária ali de Interlagos. Então, como Viviana era, e aí praticamente virou uma guerra deles de quem levava mais. o Juca parou um ônibus.
Certo.
De pessoas. Então, tipo assim, ele ia ganhar. Então, ele ganhou e foi segundo. Foi muito engraçado. Tipo, o Viana levou 70 pessoas, ele levou 80 pessoas dele. Então, essa era a regra pra gente. A gente não entendia. E quando aí a gente subiu no palco, péssimo, péssimo, péssimo texto. A gente falou assim, tem que construir o texto. A gente, não sabia. Pensei que era pegar a piada da internet e dizer no palco. Muita gente faz hoje em dia isso? Faz. Mas tá. Não é o certo fazer isso, né? Aí a gente foi descobrindo que existiu na época um livro que era de stand-up da Judy Carter.
Tá.
Que ela veio e aí todo mundo lendo o livro dela. E aí a gente tinha dinheiro pra ocupar o livro. Eu falava assim, vamos pegar PDF. Aí a gente conseguia ir na internet, na Lan House, lembro até hoje, pegar PDF pra ler o PDF dela. E começamos a fazer. E nada de ser bom, nada. A Carol Zócoli tava dando curso na época. Só que o Ian não tinha condição de pagar um curso. Realmente, a gente não tinha condição. E aí, a gente fez o quê? A gente começou a pegar a Carol no ar. Tipo assim, a gente ia pro show, fazer show, e era bem ruim, bem ruim. Aí a Carol falava, gente, isso tá errado. Aí a gente, o que que tá errado, Carol? Ela falava, isso. Aí eu, tá bom. Tipo assim, a gente meio que pegava ela no ar, assim, sabe? Ela e uns outros humoristas que estavam na época. Eles vinham falar coisas, ideia pra gente. A gente, tá bom, é assim. Ai, não acredito que eu errei. Tinha dia que eu enviei sem nada, só pra eles falarem o que, que tinha que colocar. Isso era maravilhoso. Aí a gente começou a estudar mesmo comédia. Existiu. A Carol começou a ligar pra gente, conversar tudo nos shows.
Legal.
Explicar pra gente o que era comédia. E aí a gente começou a ler livros. Na época também estourou muito o livro do Léo Lins.
Tá.
Ele tem, é os pioneiros dos livros da comédia de stand-up, te ensinando a fazer a comédia, a base da comédia.
Legal.
Ele que ensinou assim pra gente. E era muito bom, porque todo mundo foi aprendendo ali o que que era.
Mas qual é a base da comédia? Porque é isso, eu até o documentário que teve do Seinfeld, sei lá, já deve ter 20 anos esse documentário. Eu achava que era isso. Você falou assim, eu vou chegar lá e eu vou ser engraçado.
É, não...
Eu sou uma pessoa engraçada.
Só tragédia, a gente sofreu tanto.
Eu vou subir no palco, é a brincadeira que você fez. Eu vou subir no palco e vou falar assim, sabe o que é engraçado?
Sabe o que? Eu tava vindo pra cá.
É
e
isso.
Minha avó foi atropelada pelo ônibus. Isso é tipo isso, assim. E não é, é uma construção. Existem várias, eu nem sei o nome, porque é tudo em inglês, tá?
Tá.
Eu não sei inglês, não, assim, beleza. As fórmulas. É muita fórmula, é matemático, É bonito de ver, assim, as pessoas quando fazem certo, né? Claro. Brincadeira, gente, vocês fazem certo. Porque tem gente que luta e fala assim, é porque eu não vou seguir um padrão.
Ah, sim.
Você fala, você acaba seguindo o padrão. Isso. Porque a comédia, ela acaba te levando pra fazer. Existem várias fórmulas, vários jeitos. Eu, na comédia, eu escrevo também, sou roteirista, então... Eu sou panchista. Eu dou a piada pra um texto de comédia.
Tá,
sabe,
você
assim?
Dá o do golpe final.
Tem gente que não consegue. Tem gente que consegue mais storytelling, que é contar a história. É engraçada. Tá. Eu não consigo contar a história engraçada. Por mais que seja engraçada, na minha cabeça tá péssima a história. Eu quero pôr piada no meio da história, entendeu? Então tem várias fórmulas, assim, várias. Aí tem gente que trabalha com muito callback. Tem gente que trabalha com piadas onliners, que é aquelas rapidinhas, piada rápida. De uma linha só. Tem gente... Então é várias coisas, várias. Você vai descobrindo várias coisas com muitos anos.
E você
vai se encaixando.
O estilo que você achou é esse, de ter um ápice, uma porrada no final.
É, exatamente. A gente vai se achando. Você vai se formando, a gente fala que você vai construindo a sua persona. Sabe assim, o que você é, quem você é. No palco com o tempo mesmo, não é de um dia pro outro que você cria isso.
Essa foi a parte que mais me fascinou, de que é uma jornada... É. E aí o documentário do Seinfeld, assim. E ele já era o Seinfeld. Era tipo assim, o primeiro especial dele depois da série ter saído do ar. E, cara, ele vai lá pro bar no interior do interior pra começar a piada, até chegar no grande teatro de Nova York, não sei o que, não sei o que lá. E é repetição.
É repetição,
né?
É.
E eu, do meu jeito, quando tipo, eu dava palestra corporativa, um monte de colega reclamava assim, não aguento, toda semana dar a mesma palestra.
É.
E eu... Sei lá, acho que foi o truque que eu arrumei. Falei assim, não, cara, é tipo stand-up. Eu tenho que toda semana
melhorar. É isso
mesmo,
melhorar a mesma piada. Eu falo que piadas antigas são as melhores hoje.
Sim.
Elas são as melhores, se você saber construir, claro, não é? Aquela piada que perdeu a mão mesmo. Tem gente que perdeu a mão na piada antiga. Você fala, não, peraí, ficou lá em 2009. Não, volta com a piada. Então, você construir uma piada, é porque eu falo da piada com muito gosto.
Uhum.
Então, eu sei que tem gente que não trabalha isso, tem gente que gosta. Eu gosto, não, eu quero chegar... Eu falo, eu quero chegar aos meus 70 anos e uma pessoa fala assim, eu conheço você por essa piada, especificamente
legal.
Por essa, sabe assim? Eu gosto de trabalhar a piada, eu gosto de construir a piada, eu volto mesmo, bato no texto, volto de novo. tá ruim, bate de novo, volta de novo.
Mas nasce da onde? Qual é a primeira... Até pelo
cara,
esse estilo
eu,
que você falou que você encontrou.
É, eu sou... Como eu sou... Eu sou mais escrita. Eu tá. sou escrita. Eu
que
não
legal.
Consigo... Eu até... O pessoal da comédia me mata quando eu falo isso. Mas eu não consigo improvisar. E eu sou muito sincera. Eu falo, odeio improvisar. Eu não sei improvisar. Me dá um caos. Uma vez eu fazia um show de... Com a Manu Pestana, minha amiga humorista, que é de... Ela faz stand-up e faz improviso muito uhum. bem. Ela chegou e falou, vamos fazer um show com a gente de improviso? E o grupo dela bomba também de improviso. E aí eu falei, caramba, vou testar. Foi um caos. Não tinha segundo pra eu pensar. Eu falava, deixa eu pensar um pouquinho. Você é uma resposta ótima. E aí foi crescendo aquilo. Eu falei, cara, realmente, improviso não é pra mim.
Você é aquele tipo de pessoa que tá na rua, tretou, aí chega em casa e fala, eu devia ter dito isso.
Sou. Nossa, eu devia ter... Há 7 anos atrás, numa briga, eu deveria muito ter falado aquilo. Hoje, eu falo, nossa, hoje eu tenho a resposta boa pra aquela briga. Eu sou essa pessoa, claramente. Porque eu gosto de pensar no que eu vou falar. Então... É, já é meu mesmo, já é da gente essa. A gente vai só formulando ela, colocando. Eu só vou colocar a minha cabeça dentro da comédia, né? De como eu vou trabalhar isso na comédia. Então, quando eu vou pensar uma coisa pra escrever, eu tenho que pensar. Tipo assim, um exemplo, tá? É, eu tenho um assunto que eu quero muito falar no palco. E já faz 2 anos que não consigo escrever sobre ele.
Mas nasce do assunto? A primeira.
Nasce. Eu assisti um filme.
Tá.
Eu assisti um filme. Ótimo filme, maravilhoso. Não lembro o nome do filme agora. Que eu sou cinéfila demais também, assim. Trabalho, gosto de coisa de cinema. E aí, eu falei assim, cara, eu vou escrever sobre isso. Que é Neandertal e Homo Erectio.
Tá.
Que o Homo Erectio, que... É, aí vem o negócio do fogo, nananá do fogo e nananá. E eu juro pra você, é um assunto que tá até hoje em todos os meus cadernos. Que eu tenho caderno de ano em ano.
Tá.
Caderninho. Em todo coloco, vou falar sobre Neandertal, vou falar sobre Homo Erectio. E não tem nada. Nada. Aí quando eu falo com meus amigos humoristas, eu falo, eu queria falar isso. Que o fogo, é como o Homo Erectio descobriu que virou Homo Sapiens? Um deles descobriu que era mais evoluído. Qual foi? Que chegou no meio e falou, galera, acho que tá errado. Qual foi deles? E aí eu não crio nada, eu fico desesperada. Mas é um assunto que eu tenho até hoje. Porque eu falei, um dia eu vou falar sobre isso.
Mas você precisa chegar na punchline.
É, eu preciso achar a piada boa.
E aí não, depois fazer de trás consigo. Pra frente. Você sabe que você vai terminar
exatamente,
tal.
Exatamente. Eu não consigo. Eu preciso primeiro ter a piada pra depois ter o setup. Tem gente que primeiro tem o setup pra depois ter o punch. Às vezes eu também trabalho nisso. Eu faço primeiro o setup e falo, o punch vai ser esse. Mas eu gosto primeiro de ter o punch pra falar assim, vai ser espetacular quando eu falar isso. Muitas pessoas, às vezes, da comédia, já levam a comédia pra outro lado, que fala assim, ah não, solta o que você tem.
Uhum.
É engraçado o que você falou, que o fogo, quem descobriu, como eles descobriram o fogo? Um deles queimou a mão, um deles foi lá e falou, fogo na árvore, tá pegando fogo, tá do calor, um deles, mas aí joga lá e você vê, eu falo assim, como eu vou jogar isso pra plateia? Tá ruim, sabe?
Sim, eu
não consigo.
E aí ninguém vai rir. Mas como é que é a sensação quando ninguém ri? Você tá testando a piada?
É desespero. Por isso que eu não testo texto inteiro. Eu testo piadas no meio do meu texto.
Não, acho
porque sensato. É horrível quando... Eu preciso da risada pra viver. Pra sobreviver,
uhum.
Eu preciso da risada. Eu não consigo... se você ver meus vídeos na internet, são pouquíssimos. Eu tenho 4 vídeos na internet. Eu não sou da internet. Porque eu não consigo jogar as coisas na internet. Porque eu jogo... Depois que eu assisto de novo, eu falo, por que que eu falei isso? Eu não falei assim.
Tá.
Em 2016, foi a época da bombada, Facebook, Instagram, vídeos. Pá, estourou todo mundo nessa época, aí 2015, 16. Eu soltei 2 vídeos, viralizaram os 2. Depois de 1 semana eu tirei um, depois de 2 meses eu tirei outro. Porque eu não aguentava ver. Eu falava, gente, tá ruim.
Mas era uma piada
tá
que
testado.
Você tava fazendo no show.
Não, eu tava fazendo, mas ainda tava ruim. Eu falava, não tá boa.
Tá.
Minha irmã virou um caos na cabeça de todo mundo, a comédia, né? Falou, olha, como assim? Deu mais de não sei quantos milhões!
Sim, eu
fui lá,
com
assim,
as pessoas.
É assim que se faz, assim, exclui pá, o vídeo. Nossa. E eu excluo, sem dor da consciência.
Mas isso, esse perfeccionismo é seu?
É meu, eu faço terapia, viu, gente? Pelo amor de Deus, eu trato.
Nem todo humorista
Não, a galera tem outra cabeça, assim, pra piada, assim. É porque eu gosto da risada da plateia.
Sim.
Eu gosto de postar, acho legal a galera que posta vídeo, mas tô falando de mim especificamente. Eu não consigo postar um vídeo e a reação ser minúscula da plateia.
Tá.
Porque pra mim eu não tô dando o que eu fui chamada pra dar.
Tá.
Que é a graça, que é a comédia, a piada em si, entendeu? Então eu tenho muito problema com isso, assim, de piada, de texto, de construção. Pra mim eu tenho que ouvir a plateia. Eu escuto a plateia.
Sim.
Eu escuto segundos da plateia.
E na hora que você tá se apresentando,
você tá escutando a plateia todo tempo.
O texto, até por esse processo que a gente já falou, o texto já tá saindo no automático e você tá consciente na plateia. O que que na tua cabeça tá prestando atenção?
Porque eu tô fazendo meu solo agora. Depois de 10 anos de carreira, eu construí meu solo. Já tinha solo, aí o pessoal fala, mas Eu queria construir um solo.
Boa.
E eu falei, eu preciso ver uma construção boa. Porque eu não quero dar o mínimo. Eu não quero que um show de 50 minutos, uma hora, seja engraçado, médio, baixo, engraçado, médio, baixo. Não, eu quero que seja alto todo o tempo. Uhum. Sim, eu sou essa pessoa.
Eu vejo vários especiais, de novo, eu não sou um grande acompanhador.
É isso, eu não consigo.
Mas eu chego no meio e falo assim...
eu não consigo. E aí é meu mesmo. A minha irmã fala, Mani, calma, tá tudo bem. Eu falo, não tá tudo bem. Eles não riram de uma coisa que eu achei engraçada. Então eu tô errada. Se eles não tão rindo, eu tô errada. Eu não tô sabendo passar a informação pra aquela plateia do jeito que eu tô pensando. Tá, tá engraçado aqui. Como que eu vou fazer sair daqui engraçado pra sair aqui engraçado pra você ouvir engraçado? Então isso me deixa mal, malzona mesmo, assim. Em casa, no meu solo, eu falo pra Ana, eu tenho 50 minutos. E é 50 minutos que eu não pego um copo de água.
Tá.
Eu não paro. Que eu falei assim, se eu pegar um copo de água, eu vou dar tempo deles pararem de rir. Eu não quero que eles parem de rir.
Tá bom.
Eles precisam rir do começo ao fim. E graças a Deus, eles estão rindo do começo ao fim. No último solo que eu fiz agora no Hansa, na Zona Leste, foi 1h10. Minha irmã falou, caralho, meu, você não descansa. Eu falei, a plateia sai como? Eu gosto da plateia, sai, pá, acabou. É isso, acabou. Ela, você, Anne, respira. Eu falo, não consigo, eu preciso. E você, é meu mesmo.
Você ficou quanto tempo pra chegar nesses 50 minutos?
Nesse específico, esses 50 minutos, foi 10 anos trabalhando. 10 anos trabalhando. 10 anos.
Tem piada que nasceu 10 anos atrás.
10 anos atrás. Tem piada até hoje, que é do nosso open mic. Do meu open mic, da minha irmã, ela também tem piada de open mic até hoje. Que a gente usava lá e a gente foi trazendo ela. Para os dias de hoje, conseguimos reverter algumas piadas, algumas situações da época, né? Que hoje em dia não é mais porque fica brega, fica chata. Ou fica... Não é dessa época
Famoso,
mais.
Isso.
É, aquela, então você vai reformulando para deixar ela para hoje. Como você faz uma piada de 2013, fica boa hoje. Tem que estar fresca hoje. Ela tem que estar sensacional hoje. Que é pro jovem de 17 anos hoje rir. Você consegue? Então tudo é entrega da piada. E a palavra, às vezes, também. Mudar a palavra, às vezes, muda a piada. Eu trato com carinho as minhas piadas. Então, eu tenho muita dificuldade de jogar elas ao vento, que é na internet.
Tá.
Eu falo isso. Elas são o meu coração. Tipo assim, você quer me ver? Vai lá no meu show. Vai lá, ela sabe assim. E tem gente, hoje em dia, gravando nosso show na internet. Assim, pô,
celular,
nossa, cara, é péssimo.
Então, mas não é... Até você falou da época de Rafinha e tal. Não é isso que divulga? Você vive num meio que depende...
Depende disso.
Desse ecossistema, vamos chamar assim.
Eu sei disso. Eu sei que hoje em dia é tudo internet. Hoje em dia, a galera que é humorista, que joga vídeo na internet, que é comediante, que joga vídeo na internet, bomba o show, lota o show. Mas é meu. É, eu fui me construindo dessa forma, entendeu? Então, eu prefiro jogar outras coisas na internet, que é quando eu atuo em comédia, fazendo outras coisas de comédia, do que meus textos de stand-up. Porque eu demorei tanto pra deixar eles incríveis, pra chegar e... Amanhã tá lá na internet e todo mundo que vai for no meu show fala assim, ah, essa aí eu já... Tem gente que vai, a gente te cobra na internet, no público.
Essa
eu já conhecia. Tipo assim, não, cara, não, você não... Sabe assim, isso me dói muito.
Isso é engraçado você falar isso, porque você tá contando isso, eu tô lembrando de uma história do famoso século passado. Eu fui, ainda morava no Rio, fui num show do Jô Soares. E eu acho que eu já conhecia todas as piadas que ele contou. Todas. Talvez uma eu não conhecia. E eu ri do início ao fim, porque você falou da entrega.
Isso é ótimo, sim. Isso
eu,
é ótimo.
Eu já sabia. Agora,
mesma
fala...
Mesma piada.
E, cara...
E ela, é isso. A mesma piada, ela funciona em 10 anos. E tem que ser engraçada igual.
E mesmo você já sabendo a piada...
E mesmo você já sabendo a piada, você tem que rir do mesmo jeito. E isso é a melhor piada pra mim. A melhor piada é essa. É aquela piada que ela envelhece... Ela envelhece com o mesmo tamanho da graça que ela foi, sabe assim? Isso é sensacional. A gente, eu sou fã de piada assim.
Um dia...
Eu sou fã de piada assim, fã de piada que vai e já tá velha, você fala, nossa, a piada é de 2009, olha que piada engraçada. Hoje, você falar isso, é muito difícil também. Então, minha filha tem 16 anos. Minha filha vive há 10 anos no meio da comédia. Ela não gosta de stand-up. E aí tem o nosso amigo que é o Diogo Portugal, sabe qual é? Diogo maravilhoso, o Diogo... Eu levei minha filha pro solo do Diogo. E minha filha riu do começo ao fim.
Tá.
E eu falei, você gosta de piada de tiozão? Aí ela falou, não, é porque lembro da minha avó, entende? É outra parada ali na cabeça dela. Então ela gostou do show dele. Eu falei, que engraçado, Vi, que você riu de piada de tiozão. Zoando ela. Ela falou, não, é porque lembra minha avó. Então é outra coisa, mas jovem.
O humor muda. Deve ter sido isso sempre, todas as gerações. Mas eu vejo isso lá em casa. Tem uma filha de 17 anos. E eu e a Ana, a gente vê, tipo, tá vendo um filme, tá vendo alguma coisa na televisão, ela tá perto. E a gente se acaba de rir, ela olha assim, ai, não acredito que vocês riram disso. E o contrário, ela ri do... E a irmã mais nova, vai fazer 11. rir de um negócio. Não, galera, isso aí é engraçado e tal. Eu não sei se é a idade, se é geração isso, né? E tal.
Então você saber rir, é isso, você saber fazer rir uma geração de 50 anos e de 15, 17 anos, que são o ápice do julgamento, essa idade. A galera do 15, 16, 17 anos, pra mim é o ápice do julgamento. Que eles vão no show de stand-up pra ver se você consegue fazer eles
irem.
Tem
esse público, né? Que
tem,
vai.
Tem, jovem. O jovem, ele cruza o braço e fica assim. Tá bom, você vai fazer o rir. E aí você trabalha a sua cabeça e fala, você vai rir, você vai sair daqui feliz, engraçado. Jovem é demais. Jovem é o público mais difícil pra mim, realmente.
Olha que doido essa conversa no episódio até agora. De como até no humor não tem essa de chegar lá e só, né, assim, ser criativo, né? Vai lá, fala umas coisas engraçadas aí. É suor, é técnica. E é também colar em quem já faz há mais tempo. Aprender, ver o caminho. Aquela história toda de subir no ombro de gigante. Se é assim, para quem trabalha com humor, não vai ser diferente com a sua carreira, né? Pois então, você já conhece a PM3 aqui de outros episódios. Você fez o circuito PM3 e acelerou a sua carreira, né? Chubão. E aí você deve lembrar que um dos presentes que quem fez o circuito ganhou foi R$500 de desconto em qualquer curso da PM3, né? Toma aí uma ideia, uma novidade da PM3 para, de repente, você usar esse desconto e levar a sua carreira ainda mais longe. É a PM3 Sprints, a plataforma de cursos por assinatura da PM3. São cursos rápidos, né? Papum, sprint, para prática em negócios, dados, marketing e produto, para quem quer se destacar na multidão, brilhar no LinkedIn com aquela qualificação diferenciada. É a mesma coisa na PM3 Sprints, que são conteúdos aprofundados e além da teoria, com cases de profissionais com experiência e resultados comprovados em empresas como Nubank, Google e Creditas. São casos de verdade de gente que está lá no dia a dia, no mundo real, fazendo e vencendo. Aqui não tem empreendedor de palco, não. Então faz assim, vai lá em boanoiteinternet.com.br/PM3, letra P de Pedro, M de Maria, número 3. Não esquece o nosso cupom BOANOITE10, BOANOITE10. Monta sua trilha de aprendizado como você quiser. Acelera essa sua carreira aí com a PM3 Sprints. boanoiteinternet.com.br/PM3, cupom BOANOITE10. Pergunta de praticamente terapia. Por que você quer fazer as pessoas rirem?
Cara, é uma satisfação mental de trabalho, de fazer a galera rir, que eu também nem tenho a resposta ainda. Quando eu comecei com a minha irmã, a gente era vendedora de shopping e tudo, começamos a fazer poucos. Open ali, open mic ali. Fazendo comédia, open mic é o termo que a gente usa pra comediante iniciante aqui no Brasil. E o comediante iniciante a gente chama de open mic porque é mais fácil, já todo mundo já conhece tudo. Mas a partir do momento que você sobe no palco, você já é humorista, já é comediante.
E nos open mic o público pega leve, é mais...
Pega leve porque a maioria é nosso colega, né? Você não tem público ainda, você não tem ninguém. Então eu sempre vou chamar você, sabe assim, vamos no meu show. Tem vários amigos que falam, nossa, credo, era péssimo. Vários
pode
amigos,
falar agora.
Vários amigos, vários, vários. E a gente até se deixa mais ser ruim. Tipo assim, não tem uma cobrança quando você é open mic. Legal. Tá tudo bem você ser ruim. Você só é open, você tá aprendendo a fazer a comédia. Então, é uma satisfação. Quando você começa a fazer e a galera ri, você começa a virar um vício. Vira um vício aquilo ali na sua cabeça. Você fala, eles vão rir disso, eles vão rir disso.
Agora, vou fazer. Agora vem aquela
agora
hora.
Agora vem a hora deles morrer. Pá! Aí você mata a plateia de rir. Você fala, ai, que engraçado. Foi um tiro que você deu certo, sabe assim? Então, eu acho que é muito... Pra mim é muito gratificante ouvir eles falando, eles dando risada ou aplaudindo, né? Que depois da risada sempre tem um aplauso caloroso pra gente, é maravilhoso. Verdade. Então, eu gosto dessa reação. E se eu conseguir passar a mensagem e fazer rir, eu ganhei meu dia ali.
Tá.
Então eu sempre luto por essas linhas.
Por isso eu tô lembrando a história que você me contou lá em Blumenau, você estava contando a história da pandemia e tal, de que teve lockdown, que ia entrar maio. E aí você falou aquelas coisas que depois você escuta, faz, infelizmente faz sentido, que é maio era o mês que mais contrata comediante.
Março.
Ah, é março. Março, é verdade, que é o mês da mulher. Nossa, manjo muito de calendário. Enfim, E aí, assim, que as empresas só querem contratar em março.
É, só em março.
E no, nos outros mulher 11 meses do
é
ano.
É impressionante. E olha que o Brasil, a galera fala, ah, porque não existe comediante mulher no Brasil. Existe muita comediante mulher no Brasil. É que a gente não é vista. Até porque a gente não vende alguma coisa que eles querem que a gente venda, sabe? Assim, tá. Pra se mostrar na internet.
Tá.
Eu e a Ana fala, a gente fala assim, cara, a gente perde porque a gente não fica postando vídeo na internet. Uhum, a gente perde porque a gente não é tão graciosa pra estar bonita na TV, sensual, sexy, porque tem que objetificar a mulher.
Uhum.
Mesmo na comédia, eles precisam ter essa mulher bonita.
Não, inclusive, porque quando eu era criança, 40 anos atrás, o papel da mulher na comédia era só ser um objeto.
Exatamente. Isso. Ou muito, muito, muito estranha.
Isso,
pra eles fazerem. É, exatamente, pra deixar na... Então você fica, a gente fica naquele meio ali, a gente fica naquela café com leite. E aí? Vai no meu show, vê, assiste as meninas, tem muitas meninas, muitas. E aí o mês de março é o mês que a gente faz mais show, porque parece que a gente só existe em março. O resto do ano a gente não existe, a gente só existe em março. Em março a gente tem show do dia 1º ao dia 30 mesmo. Show todos os dias. Depois disso, acabou. Some as mulheres, eles prendem tudo numa gaiola, solta só em março também.
É o que a gente falava lá no BuzzFeed, tinha uma apresentação que a equipe fez lá do pacote arco-íris do BuzzFeed, e o slide falava, as pessoas são gays o ano inteiro, não é só no mês
orgulho. É isso, no mês orgulho. É isso que eles fazem com a gente. E aí, pra gente lutar e com isso, é muito difícil. É muito difícil. Mulher não sabe fazer rir, mulher sem graça.
Uhum.
Porque já vem daquele estereótipo lá atrás da mulher só ser bonita. Engraçadinha pra ser usada como quadro, ser usado como a peça, pro homem dar piada e a mulher tá ali bonitona, sabe assim? Já tá sendo. E não é assim, não é. Não tá mais assim. Na verdade, não era assim também. Sempre existiu, várias meninas faziam comédia. Então, a galera tem que conhecer mais. E é o que a gente aprendeu com esse tempo. O homem, ele não gosta que a mulher dele ri.
Tá.
Exato, e ela tá rindo das coisas que a gente tá falando.
Uhum.
E a maioria das meninas tem textos delas, da gente, né? Que é falando de homem, falando da nossa relação, de relacionamento, falando de filho. Eu tenho muito texto da minha filha. Então, o homem não gosta que a mulher dê risada. Então, é muito difícil. Aí a pessoa fala assim, ah, mas... A comédia é igual pra todos. Não, não é.
Não.
A gente sabe que não é igual pra todos. Eu sei que eu tô nessa caminhada há 10 anos e até hoje não é igual. Ah, mas tá mudando. Não, não tá mudando. Tá bonito na internet.
Uhum.
Você entende? Tá bonito na internet. Quero ver aqui, ó. Quero ver no meu bolso.
Tá.
Quero ver me ajudar pra show. Quero ver meu show rodando. Quero ver o show das meninas rodando. Chamando as meninas a fazer elenco com um monte de cara. É aí que muda. Muda no nosso bolso, né, na internet. A internet não tá pagando nossas contas assim, entendeu? Então eu acho muito... Eu vou ficando estressada falando sobre isso, né? Desculpa, gente.
Não.
É porque eu vou falando e você vai me alterando, porque
pelo
é isso.
Contrário.
Eu escuto
você
a galera.
Você está autorizada a ser super séria aqui no programa.
E a galera vai falando e a galera. Porque a galera tem mania de falar. Não, porque tá mudando. Não mudou nada.
Você acha que não
mudou? Não
tá,
mudou
continua...
nada. É só vocês bandeirando na internet falando que a gente tá. Ai, que mulher agora tá. Não, não tá. Não tá. Eu quero que as meninas estejam fazendo show e a mesma linha dos meninos. Eu quero que um show de elenco de 5 caras tenha pelo menos 2, 3 meninas. E 2 caras. Não tá, então não tá mudando, entende? Eles falam que tá mudando, que é a capa, né? Eu falo que todo mundo veste uma capa de super protetor e fala, nossa, mas a gente ajuda a mulher. Não, não ajuda.
Eu acho que isso vale pro mundo em geral. É,
é
um negócio de aparência muito grande.
Não, não, é exatamente.
Não é que eu quero o fim do machismo, do patriarcado e tal. Eu só não quero ser visto como machista, então eu vou...
Vou fingir que
aqui,
você é,
pra...
exato, é os típicos esquerdomachos na cena.
E isso pra racismo, pra desigualdade social, pra
todas
tudo,
as
coisas.
Pra todas as coisas. Então não, cara, não é, entendeu? Você jogar na internet e falar assim, olha como eu ajudo mulher pra se aparecer e não tá fazendo isso de verdade, isso é o cúmulo pra mim, assim. Eu e minha irmã, a gente fala, pô, ela tem 10 anos. Por um espaço hoje, 2023, comecei em 2013, 2023, hoje eu tenho um pouco de respeito da cena, um pouco, mas assim, não é nada, é respeito quase zero, mas eu hoje posso chegar aqui e falar isso. Há 5 anos atrás, 7 anos atrás, não poderia falar isso. Falar, ah, a cena me ama, nossa, eu amo, nossa,
mas
eles me amam, sabe? Poderia ser falsa.
Você acha uma galera unida no geral, até homens entre homens, ou ficar um puxando o tapete do outro por baixo, como é que é isso?
Ah, a comédia é uma grande savana, eu acho. Eu acho que a comédia é uma grande savana, é todo tempo, todo mundo tentando... puxar o tapete de um, mas no final todo mundo ali se ajuda. No...
Eu vejo muito isso em profissões criativas em geral. Tem um senso muito de... Eu faria melhor, entendeu?
Muito, muito. Na nossa cena existe muito isso. Muito, muito. Eu acho que... É aquele negócio, por exemplo, eu falo por mim que sou mulher, né? O cara sobe no palco, fala do tamanho do pau dele, como é incrível o pau dele. A mulher, ela sobe no palco e fala o tamanho da buceta dela.
Uhum.
Jesus amado, por que você falou isso? Por que você falou de buceta? E eles até abaixam.
É, tipo...
E o pau pode ser falado? Você tá metendo o seu pau na cara da plateia inteira aí falando que era bonito? E a gente não pode, entendeu? Então, eu vejo muito por esse lado também. Por esse é um dos caminhos que a gente tenta
Mas
quebrar.
Mas isso te leva a falar mais de buceta ou não...
Leva alguns humoristas a falar mais de buceta. E eu sou super a favor delas falarem. Eu, no meu set, eu não falo.
Tá.
Eu, uma vez saí uns vídeos meus que eu falei sobre sexualidade. Eu falei sobre umas putaria aí na internet.
Sexualidade.
É, sobre umas putaria na internet. E aí viralizou esses vídeos. E aí muita gente foi no meu show atrás disso. E aí chegaram no final do show e falaram, mas você não falou nada do que você fala. Eu falei, eu não falo. Só viralizou na internet isso aí, mas é da internet, não é meu. No meu show é outra parada. E a galera às vezes vai atrás disso.
Mas você também não olhou aquilo... Nossa, tô me identificando muito com você. De falar, então já que viralizou, eu vou incorporar. Não, você fala, não sou eu.
É outra... Não, sou eu ali falando besteira com os amigos, da zoeirinha ali. Isso, não é eu aqui no meu palco. Eu no palco sou outra pessoa.
Tá.
Eu sou no palco, eu entro em transe, eu falo... Você assistiu aquele filme Soul?
Soul.
Você assistiu Soul? É aquilo, a gente entra num transe no palco.
Tá.
Que você só escuta risada e seus textos tentando se encaixar na sua cabeça. Vira um caos aqui dentro. Vira uma bagunça. Tu tentando se encaixar e você escutando a plateia. Mas nada faz sentido ali.
Mas eu sou mais que nem você. Assim, não é porque eu fiz uma piada que viralizou
não,
sobre putaria na internet.
Exatamente.
Que agora eu vou acrescentar o meu show, a mesma piada
para
as pessoas.
Não, eu nem falo, gente. Nem vai atrás do meu show de falando putaria que eu nem falo. Mas várias humoristas mulheres têm essa linha. Falam da vida delas sexualmente falando. Elas falam de como o cara é mal na cama. De como é ruim ser menina. E fala de tudo, fala de tudo. E são, às vezes, apedrejadas pela internet.
Ah.
Assim, né? Existia um programa no Comedy Central chamado Culpa da Carlota.
Tá.
Que era... Tem o Culpa do Cabral e fizeram a Culpa da Carlota. A Culpa da Carlota, ela durou duas temporadas, se eu não me engano. Escrevia pra um dos humoristas. E aí, por quê? Porque não aceitavam mulher falando putaria.
Tá.
O Culpa do Cabral, dos meninos, eles falam. Mas, assim, abertamente. E não deixaram. O programa não vingou, era muito hate. Muito
já bloquearam
hate.
De nem ir pro ar.
Foi pro ar duas temporadas ou três
Mas
temporadas.
Mas já, quando
Acabou.
Ia pro ar, não falava, as meninas não falavam de putaria.
Falavam.
E aí o público reclamava.
O público reclamava.
Tá.
E era o mesmo público.
Tá.
E você vê a hipocrisia, você fala, não, eu chorava em casa de nervoso. Eu falava, mas por quê? Aí falavam, de verdade, os comentários dela. Ela é muito velha, ela é muito feia, ela é muito gorda, a outra é muito puta. Caralho. E os caras nenhum.
Que é o discurso
eles
do
são
filme
velhos,
da Barbie lá.
Exatamente, eles são velhos. Eles são todos menino, mas não falam deles, falam delas. O que não era engraçado era elas, por serem mulheres.
Uhum.
Era a mesma construção, as mesmas piadas para cada um, mas elas, mulher, aí tiraram do ar. O deles vai pro ar até hoje.
E qual é a cura para isso? Insistência?
Para mim é insistência. E é isso, é insistência. É 10 anos. Hoje eu sou conhecida. 10 anos. 10 anos e trabalhando, viu? Tipo assim, larguei emprego. Aí, filha pra criar, correndo de metrô em metrô. Metrô fecha 4 horas da manhã. Até 4 horas. Às vezes, pegava o metrô, fechava, dormia na estação. Pra pegar, voltar pro Grajaú. Voltar, fazer comédia. Nananã. É insistência. É bater mesmo, assim. Sem dó nem piedade.
Mas por que não desistiu?
Porque eu não consigo fazer... O povo não ri. É isso. É porque eu acho que a insistência, a gente consegue. Se você insistir, você... Trabalhar, né? Na verdade, não insistir sem trabalhar. Você precisa trabalhar. Você precisa dedicar 100%.
Sim.
Aquilo que você quer, por mais que doa. Teve época da minha filha que ela fala e falou, caramba, onde eu tava que eu não vi? Eu tava tentando fazer um show de stand-up na Zona Leste e voltar pra casa, sabe assim? Tentando coisas, andar de um lado pro outro, tentar até chegar. Eu acho que é isso. Eu não desisti por pouco. Brincadeira, eu não ia desistir, não. Eu falei, vai me engolir. Vocês vão me engolir. Me engoliram. Tipo assim, vai engolir até hoje, falaram assim, caralho, ela...
Você...
Trabalhou muito
eu
mesmo.
Eu vou ocupar esse espaço e vou...
Eu vou, é isso. É um espaço muito difícil de ser conquistado. Muito, 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 muito. É cansativo. Porque muitos homens... Eu liguei totalmente um modo feminista, né? Mas é porque eu tô falando muito de mim. Porque a gente vê eu e a Ana, assim... É muita gente falando o que você tem que fazer.
Uhum, uhum.
Nesse meio também. É muita gente falando, não, faz assim. Fala, caramba, mas esse meu jeito não é assim. Então é muito difícil. Eles não dão espaço. Não dão espaço. Esses negócios de espaço que a galera dá pra gente é tudo enganação mesmo. É lorota. A TV não dá espaço. A comédia não dá espaço em vários lugares. É tudo... mas tem que ter um bom trabalho. Você tendo um bom trabalho, você chega lá. Não, não é só isso, meu amigo. A gente sabe do que vocês querem, mas a gente não quer te dar. Exatamente! Nossa, quer me matar! É esse papo. Não, você trabalha que você conquista o que você quer. Olha, pelo amor de Deus, tô lutando há 10 anos pra hoje. ter um nome pra hoje ser lembrado um pouquinho, 0, alguma coisa, hoje. Tipo assim, então, imagina. Isso aí é lorota pra gente, meu, engolir e ficar quieto.
Porque a reação normal de quem fala isso, eu preciso ocupar espaços e ninguém me dá espaço, é eu vou ter um YouTube bombado, eu vou ter um Instagram bombado. É isso, e ainda assim você opta por não...
É isso, a galera, ela vai muito atrás disso. Muita gente na internet tenta uma comédia.
Uhum.
E tá deixando a comédia se mostrando outro lado. Muita gente. Não julgo, jamais. Meu filho, tá lotando show? Vai embora que tô show. É isso que tem que fazer mesmo, tá certo. Que é a galera da internet. Mas eu não consigo ser essa pessoa. Essa galera da comédia, essa galera da internet, tá vindo pra fazer stand-up.
Uhum.
E muitos deles não sabem o que é stand-up.
Ah,
muitos
começa
deles não sabem o que
pelo,
é comédia.
Vamos chamar pelo caminho contrário.
Começa pelo caminho contrário, lotando show.
Tá.
E aí eu já fui em 2, 3 shows de TikTokers que estão fazendo bombados, foda, foda na internet. Eles são os melhores na internet. Que você chega no show, é 2 horas, primeiro que um show de comédia stand-up é no máximo 1h15, no máximo, gente. Vamos deixar a galera sair daqui feliz, não, não triste ou cansada.
Uhum.
Eu gosto de dar uma paulada pra galera sair e falar, ah, quero outro. E aí eu fui num show, e aí, não todos os TikTokers, tá, gente? Não tô falando assim de todos eles, tô falando de 2 pessoas específicas que eu fui no show. E aí eu cheguei lá, era nada. Era nada no palco. Então foi quase 2 horas de nada. Não tinha plateia dando risada, não tinha nada. E a pessoa vendeu aquilo como comédia de stand-up e levou o público, muita gente, pro show.
E muita gente tava num show de stand-up, entre aspas, pela primeira vez e acha que stand-up
exatamente,
é aquilo.
Exatamente. Aí você pergunta pra plateia, quem aqui já foi show de stand-up? Metade levanta a mão falando que nunca foi. E aí a galera sai com a impressão de que é aquilo. Então a internet vem e massacra a pessoa e fala, ah, fui no show dele, que bosta, lá, 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 nossa, que merda, haha, nem ri, não sei o que, não sei o que. E ficam assim zoando.
Não, mas eu ia te perguntar isso, você acha que as pessoas saem de lá sem gostar? Porque às vezes
saia...
fiquei 2 horas vendo aquela pessoa,
exato,
eu gosto muito.
Exato, quando você é fã de alguém, ela pode fazer merda na sua frente que você tá indo isso. Ali, audindo ela.
Falou que acompanha cinema e cultura e tal, assim, eu fui ver os filmes do Hobbit, do Peter Jackson. Uma merda, mas eu falei, cara, são 3 horas que eu tô vivendo no mundinho do Hobbit aqui.
Muita gente acha incrível, muitos fãs. Mas quem curte comédia mesmo, stand-up, que desde quando veio pro Brasil, a pessoa vai no show, ela fala, e aí? Fica esperando. Eu ficava assim, vai agora, você começou uma história boa, vai, termina essa... Não tinha nada. E eu, que nervoso. Então, esse meio, a internet, ela meio que trouxe isso, entendeu? E é isso. Aí a pessoa vai lá, ela meio que chega no show dela, com o público dela, com os fãs dela. Fala só da vida dela e vai embora. E o stand-up não é isso. Ele é comédia. Ele é pra fazer aquela pessoa rir, sabe? Vai lá atrás de um curso. Existem vários cursos de comédia stand-up. Vários, 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 vários. São Paulo mesmo é assim, ó.
Tem uns PDF.
Tem,
aí,
tá? Vários PDF, vários vídeos no YouTube da galera ensinando. Como fazer? Custa, vai lá, não custa nada. Vai lá tentar fazer. Vai ser engraçado também, sabe assim? A verdade é que eu tenho medo da internet.
Tá.
Eu tenho medo de ser massacrada pela internet.
Uhum. Acontece
um jeito,
muito.
Acontece muito. De, tipo, postar um vídeo e a galera vir massacrar e falar, nossa, que piada bosta. Pra mim é esse o meu... Anny, o que te ofende? Falar que minha piada é ruim. Nossa, tá. Isso me ofende muito. Me ofende de um jeito que você não tem noção. Então eu tenho medo.
Chame
de...
do que for.
Me chame do que for. Mas punch baixo eu não sou, sabe assim? Não sou. Então eu tento muito isso. Até pelos meus amigos, pelas referências que eu tenho. Eu tenho 10 anos de comédia, então sou amiga do Igor Guimarães. A gente é muito amigo. É a minha irmã Viviana, né? Que é uma comediante maravilhosa que nós duas... E nós duas do vento. Nós duas fazendo show junta. A gente fazer o nosso segundo show na casa do Bexiga Comedy. Aí o menino que trabalha lá no Bexiga, ele falou assim, meu Deus, vocês duas é vocês. Fica nós duas, uma passando por cima da outra, gritando com a outra, fazendo piada. Aí senta a outra, levanta a outra. E aí, eu tô adorando dividir o palco com ela hoje, de novo, sabe? A gente tá conseguindo muito levar nós duas pro palco, verdades nossas. Então tá muito bom, com piada, claro, sempre com piada. Jamais vou levar sem piadas. Então eu preciso dar risada. Então meus amigos são minhas referências, que é o Paulo Vieira, o Igor Guimarães, a minha irmã Viana, a Ariana Nucci. Eles são minhas únicas referências de comédia. E eles sempre falaram isso. Você sobe e você faz a plateia rir.
Uhum.
Porque se você não fizer rir, você tá fazendo seu trabalho mal feito. Você desce, vai escrever de novo. Eles falam desse jeito. Então, eu cresci com eles assim, em cima, falando. E eles estão certíssimos, porque é só assim que a gente vai... Eu quero ser comediante, eu sou comediante. O que eu preciso levar é risada. Eu não preciso levar outra coisa. Vamos lá. Hoje em dia eu consigo colocar vários pensamentos, ou críticas, ou, né, ou empoderamento. Que... Hoje em dia eu consigo pôr tudo isso na piada. Mas eu aprendi a construir uma piada primeiro. Pra fazer essa virar essa bandeira, sabe assim? Então é isso que eu preciso, eu acho.
Com repetição e...
Tem gente que faz uma piada hoje, e aí terça-feira que vem já fala, não, aquele texto da véia. Não
tá.
Vou usar mais, não. Aí você fala, que texto? Que nem tá bom. Por que você não vai lá e trabalha aquele negócio que vai ser bom? Você tá... Não, nem liga. A pessoa, ela afasta e começa
mas
outra coisa.
Mas é um
fala,
pensamento que, de novo, quem trabalha com criatividade... Eu conto a história quando eu era mulher que falei, não, vou desenhar. Aí eu copiava as histórias em quadrinho, ficava igual. Aí eu agora vou desenhar minha própria história em quadrinho. E aí não ficava igual ao, né, o quadrinista lá. Eu não sei desenhar. Não, cara. Você tem que ir,
você,
né?
Você tem que aprender.
E eu vejo muita gente assim, não ficou. Eu fiz o meu primeiro podcast aqui e não ficou igual, então não vou fazer, não.
Então, com a construção, gente, construção. É igual qualquer trabalho. Você não vai chegar na empresa sabendo mexer no negócio da empresa, no computador. Você vai aprender a mexer no computador. Talvez daqui a 10 anos você seja CEO da empresa, mas você tem que começar lá do zero. Que foi, eu aprendi assim. Hoje em dia a galera tá aprendendo. É aquilo, sobe no palco e fala nada. E fica lá e tá tudo certo pra elas também.
E fala, como é que eu tava vindo pra cá?
E fala, tava vindo pra cá e aí atropelei um gato. É tipo assim, as galera sobe assim e fica falando essas coisas. Eu tava vindo pra cá, é muito usado. Tem outra frase muito usada também que eu acho engraçada. É sempre falar da sogra também, né? Falar da sogra. E é isso, e não envelhece. Você acredita?
E a galera, então?
Falar da sogra não envelhece. Porque todo mundo tem uma sogra diferente. É igual mãe, todo mundo tem uma mãe diferente. Todo mundo, é só você saber fazer. Você sabe, tem gente que, eu juro por Deus, que a gente escuta muito isso. Ah, mas você tá fazendo texto de mãe? Todo mundo já tem texto de mãe. Não igual a minha mãe.
Ah, não. É.
Você tem que saber fazer.
É o meu melhor texto
nenhum,
de mãe.
Exatamente. Não, nenhuma coisa envelhece, nenhum assunto é velho, ou novo, ou clichê, se você souber fazer. Nenhum assunto.
Mas por que que a gente, e você já citou isso várias vezes aqui, o famoso rir de si mesmo. Eu li, às vezes, até um estudo que fizeram assim, foram para uma festa e ficaram gravando a conversa das pessoas e às vezes que as pessoas riam. E as risadas não eram em piadas, eram na identificação. Tipo, também já passei por isso. Uhum. Como é que você explora isso? O quanto você se coloca nas histórias e o quanto o público se conecta?
Os meus textos de stand-up, todos eles, é 100% meu, da minha vida, sobre mim. Sobre tudo que eu passei. Sou mulher periférica, sou mãe solo, fui vendedora de shopping. Tenho 3 irmãs. Pra mim é o caos ter 3 irmãs. É o mais triste. Você viu 3 irmãs, que é o mais triste. Por quê? Porque a gente tem tudo quase a mesma idade. Então eu trago essa realidade. O stand-up comedy é você contando histórias suas da sua realidade. Então todo o meu sexto é 100% verdadeiro. Claro, com piadas, com exageros, com fórmulas, forma. Mas sou eu todo o tempo. Eu acho que a comédia, ela é isso. Ela precisa ver você.
Tá.
Você precisa ser visto pra ser verdadeiro.
Mas você precisa estar vivendo aquele negócio e falar, isso aqui é engraçado, e não fazer o contrário, transformar. Vou transformar isso aqui.
Eu preciso estar vivendo. Eu preciso estar vivendo. A gente foi agora fazer uma turnê nos Estados Unidos. Foi a primeira turnê fora do país. Foi a primeira vez que eu saí do país. Eu fui andar de avião com 30 anos. Eu tinha 30 anos quando surgiu o primeiro evento que a Cris Paiva chamou a gente.
Legal.
A Cris Paiva, a gente tava falando sei o quê. Ela ia fazer um evento sozinha. Aí eu peguei e falei, eu nunca andei de avião. Aí ela falou assim, nunca andou de avião? Eu falei, eu nunca andei de avião. Aí ela, então peraí. Ela pôs o evento, me colocou no bolo do evento, colocou eu e ela no pra eu andar de avião. Aí eu andei de avião com 30 anos. E agora com 37, foi a primeira vez que eu saí do país. Então, isso é muito texto, é muito engraçado, porque
tá.
Eu ainda não fiz texto disso. A gente não construiu nada, não fiz construção de texto sobre os Estados Unidos. Por quê? Porque eu ainda estou descansando a minha cabeça. Porque foi tudo muito engraçado. Eu nunca saí do país, gente. Aí imagina o aeroporto lá, eu não sei falar inglês. Nenhum de nós, a gente não sabia falar, não sabia falar inglês. Então é tudo muito caos na minha cabeça. Vindo coisa nova, né, na nossa imagem, né, o nosso olho,
sim,
o visual
sim,
também.
Sim.
Foi muito visual pra mim, tudo cansou. Os aeroportos. Fomos vir embora, chegamos pra vir embora, o que aconteceu? Cancelou o voo.
Uhum.
O primeiro dia, maravilhoso. Nossa, cancelou o voo. Me deu hotel, me deu comida. Ah, lindo, maravilhoso. Voltamos com a nossa mala. Segundo dia, cancelou o voo também. Eu e a Ana, ok. No terceiro dia, cancelou. A gente falou, a gente quer ir embora.
Nossa.
Eu falei, eu quero sair dos Estados Unidos. Chega. E eu comecei com Viviana a querer brigar com todo mundo lá. E a gente não fala inglês. É desesperador. Porque você não sabe falar inglês. Você quer brigar e você não sabe brigar. Aí teve uma hora que eu falei assim, abre espanhol, espanhol. Aí eu fiz uma piada falando pra ela, falou assim, eu perdi pra mulher rapidamente falar em espanhol comigo, por quê? Assisti Maria do Bairro, querido, eu sei do que eu tô falando. E aí eu comecei a falar com a mulher, Aí ela começa a falar, Maria, eu sou, porque eu não sei falar. A gente vai criando as piadas assim, aí eu vou colocando as coisas e ela vai colocando até dar o punch perfeito. Aí quando dá o punch, tipo...
Aí você leva pra testar.
Aí eu levo
mas
testar.
Só nessa hora.
Aí eu levo pra testar a piada no meio do meu set.
Isso que eu ia falar, no meio...
Sempre. Existem hoje em dia noites de humoristas que testam 15 minutos. Ou 5 minutos inteiros. E eu não tenho coragem de fazer isso comigo nem com o público. Porque eu acho que mesmo o público sabendo noite de teste, eles querem ouvir uma risada. Eles não querem sair dali uma hora de show e sair triste, sabe? Então eu vou, faço o meu set garantido, faço um pouquinho no meio de teste e volto pro garantir de novo. Sempre o garantido, sempre o garantido.
Pra você funciona e
é,
você
funciona.
Chega...
Eu gosto muito assim, eu gosto muito. Aí os voos cancelou, e o Viana, a manhinha mandou o seguinte áudio pra mim, pra Viana. Minhas filhas, pelo amor de Deus, tem que vir embora. Sabe o que esses homens fazem que eu vi na internet? Eles pegam vocês, pegam o passaporte de vocês, dá bebida e droga e vocês viram escrava sexual deles. Esse era o áudio de manhinha pra eu e Viana dentro do aeroporto. Eu com o celular, amanhã falando. Eles vão fazer você ser escrava sexual. Eles vão dar droga pra vocês e bebida. E vão tirar o passaporte de vocês. Eu falei, mãe, então eu não quero ir embora. Aí eu comecei... Falei, peraí, mãe, você tá me dando ideia de ficar aqui nos Estados Unidos?
Me convença.
Exato. E aí eu comecei a usar isso com a Ana de piada, assim, sabe?
Mas você tava falando de piada com putaria, com não sei o que, não sei o que lá. E você falou que, ah, isso eu não vou muito por esse lado e tal. E aí eu sou obrigada a fazer a famosa pergunta, qual o limite do humor? E assim, qual a piada que você não faz... Aí eu até falei, depois a gente fala disso. Você contou que quase matou as pessoas do coração, fingindo sua própria morte, ou que o Paulo dá susto em você
exatamente.
E você na hora fica em pânico, mas depois
mas
você fala legal.
Eu sou um pouco mórbido. É engraçado.
Que a pergunta é essa, tem limite no humor?
O limite, na verdade, eu acho que tem limite o crime, né? O crime tem limite,
tá,
né? Então o crime tem limite em qualquer lugar, não só no humor. Mas eu acho que a gente tem que realmente rever o que a gente fala. Isso aí eu concordo. Eu sempre concordei, na verdade, isso porque até porque o mundo muda, né? Igual eu falei pra você. Eu consigo usar uma piada que eu usava em 2013, a mesma piada, ser engraçada do mesmo jeito, mas eu reformulei ela, eu mudei ela, eu deixei ela com outra aparência, mais bonita pra hoje, mais vivida hoje. Então, limite... Cara, eu acho muito difícil falar sobre o limite do humor. Porque é isso. O limite é o crime. Você não pode falar coisas que vai ser crime. Ok, ok. Tá tudo bem. E a gente aprende isso. Eu tenho um set que... Humor ácido. Agora a gente tá usando esse termo. Humor ácido. E eu tenho um set inteiro disso. Inteiro.
Tá.
E eu só faço nesses shows.
Tá.
Nesses shows eu faço. Quando eu faço show com o Léo Lins. Quando eu faço show com o Di Lopes. E aí aquilo. A gente vai aprendendo. É igual a escola. Você vai aprendendo. Esse set meu, eu não uso no meu solo. Eu não uso no meu show normal. Uma vez eu tentei fazer ele no meu show normal, no Clube do Minhoca. Falei, vou testar 3 piadas dele. Nossa, foi um caos. A plateia ficou triste, todo mundo falou... Ah, não acredito que você fala, saí com... Eu juro por Deus, no final, uma menina me deu o cartãozinho dela, psiquiatra. A psiquiatra me deu. Falou assim, ô, minha filha, toma pra você, eu não acredito. Assim! E eu falei, ok, não é lugar pra fazer, não é um ambiente pra fazer. Mas eu tenho esse set. Ele é bem meio guardadinho no meu coração e no meu carneirinho. Mas eu tenho esse set. E ele é só usado em shows assim. Pra esse público específico.
O público sabe que tá esperando aquilo.
É, o público de show ácido, ele espera piadas pesadas, ele espera o... Ele espera, ele quer ter essa sensação aqui que ele falou. É, eu não acredito que ela falou isso! Ele tá esperando aqui, ó. Então ele espera isso aqui. E é muito diferente de um show normal. É muito
isso que
diferente.
Eu ia te perguntar, como é que a risada é diferente?
É diferente porque é uma risada constrangida e com medo. Essa risada também é muito engraçada.
Tipo, não devia estar rindo.
Não devia estar rindo, mas puta que pariu, ela abriu uma coisa na minha cabeça. Ai, eu tô rindo. É desesperador isso, a gente vê isso. Mas em show assim, show ácido, é totalmente diferente a plateia. Que você fala, a plateia fica todo o tempo. Nossa, meu Deus. Tipo assim, ai. Aí você vê eles rindo. Aí tem muito humorista que fala, você vai pro inferno também. Eu gosto desse tipo de humor. Eu gosto muito, eu consumo muito esse tipo de humor. Consumo mesmo. Eu acho quem faz muito bom. Aquele. Tem um humorista americano agora que me fugiu o nome dele, que ele faz excelente. Eu gosto do show dele pra caramba. Tem o Rick Gervais e tem um outro que eu esqueci o nome, mas ele também faz essa linha de humor.
É porque eu vi um vídeo seu com o Igor, que é um show do... Eu não sei como é que era a dinâmica, mas era ele no palco que você sobe pra ele te entrevistar.
Que ele chamou minha filha de menina lobo.
Isso,
o
e aí
é
ele
menina lobo.
Começa a falar mal da sua filha. Sim. Raquítica.
Ele chama minha filha de formigão. Minha filha é o formigão dele. Todo mundo conhece ele. Eu falo, até sabe desse vídeo. Eu falo, quem me conhece? Eu sei, você é a mãe do menino lobo. Do menino lobo, sei lá, o menino lobo.
Ele tava ofendendo sua filha e tudo bem? Como é que você,
tudo
na hora...
Tudo bem,
ele...
é muito engraçado. A minha filha faz o vídeo, tem um clipe do Igor.
Tá.
Que ele fala do... Que ele prefere o... Como é o nome? Xaropinho. Do que o Mickey. Ele tem uma musiquinha que ele canta sobre isso. Xaropinho e Mickey. Como a gente é muito família... E a gente é amigo. E aí todo mundo fala, mas se fosse outra pessoa falando assim da sua filha, você não... Eu falei, gente, Olha como ele deu o texto. Olha como foi engraçado como ele deu. Olha como tava, a gente tava leve. Olha como tinha humor ali naquele vídeo. Olha como eu tava olhando pro Igor, tipo, você não vai falar isso. Então, é que a Vitória, não sei o que, não sei o que. Minha filha tinha acabado de operar o tímpano
do, falou.
Do ouvido.
Também parto normal.
Também parto normal. E minha filha vê aquilo muito bem. Hoje ela com 16 anos, ela era mais novinha na época. Hoje com 16 anos ela assiste, ela ri. O pai da minha filha. Algumas pessoas falaram, não gostei não, tá pesado. É. Mas a gente, como a gente... É muito difícil pra gente que veio de uma... Eu vim de periferia, sabe assim? Eu sou de periferia. Então é muito difícil eu achar um limite ali pra mim. Eu e minhas irmãs, mãinha, vivia na tragédia, gente. Pelo amor de Deus, gente. Um dia que não tinha nada pra comer e a gente tava rindo. E eu sempre dei risada da desgraça. Da minha desgraça, então, nossa senhora, sabe? Já tive ex-abusivo, já passei necessidade pra caramba. Mãinha ia acuteira, carregando 4 filhas, minha... Uma tia minha falando que a gente ia crescer tudo virar puta.
Então chamar sua filha de menino lobo não é
tudo
nada
bem,
perto
não é
disso.
Exato, exatamente. É isso que eu vejo. Eu falo assim, ah, menino lobo é uma coisa... Não chega. É engraçado, porque ela parece...
Você fala, não, ela parece...
Ela parecia mesmo na época, depois eu só falo pra vocês. A Vitória parecia muito menino lobo. E aí a gente tem muito essa abertura entre a gente, assim. Eu sempre falo, se você ri dessa tragédia, a menina lobo não é nada. Perto disso. Não é nada, não é nada, não é nada. O que a gente já passou, a comédia me salvou. Salvou minhas irmãs. Salvou minha família inteira. Minha mãe, ela vai no show, ela ri de tudo. E a gente mete o pau nela. Eu falo, como a senhora não sabia que tava dando... Porque eu sou gêmea? Dando uma madeira pra Viviana, sabia? Duas vezes ela tava dando pra Viviana. E Viviana era um bebê mais gordinho que eu. Porque manhã aí eu ainda tava com fome. Eu passava um dia inteiro com fome.
Nossa.
Porque... E aí ela... Mas assim... Mãinha mesmo, a vida dela, baiana, né? Somos todas baianas. Nascemos na Bahia e viemos morar pra cá, pra São Paulo, quando a gente tinha 6 meses. Então, a vida da minha mãe, da minha avó... Ai, gente, eu falo aí, pelo amor de Deus, isso aí é muito engraçado. Parece que o mundo fala, não é possível que você tá rindo disso.
A última pergunta é... Eu gosto de terminar com a pergunta que eu chamo da máquina do tempo. Você vai mandar uma cartinha pra Anne de 2013.
Ai, meu Deus. Anne, que... não! Continua vendedora, vai ter mais sucesso, ninguém vai te julgar. Você vendia bem, você vendia bem.
Mas é isso, o que você falaria?
O que eu falaria pra ela? Caralho, que tenso isso. O que eu falaria pra Anne de 2013? Eu falaria, vai ser difícil demais, cara. Vai ter dia que você vai chorar muito, vai ter dia que você vai chegar muito cansado da vida, de tudo. E vai ter uma pandemia ainda no meio disso tudo. Você não sabe, mas tá vindo uma pandemia. Mas continua que vai dar certo. Eu sou muito... Tá tudo... Faz esse caminho, tá certíssimo. Esse caminho que você fez. Foi um caminho bom, foi um caminho verdadeiro. Ele não fez nada errado. Só trabalhou você, fez por você, pela sua filha, pela sua família. Minha família foi muito ali comigo. E meus amigos também, que... Eu, naquela época, em 2013, jamais acharia que hoje estaria andando com as pessoas mais famosas do Brasil. E aí seriam meus amigos, sabe assim, aquela, a gangue dos populares. É, meus amigos. E é isso, anda num caminho, tá tudo certo. O que você fez foi incrível. O que ela fez lá, que foi botar a cara e falar assim, vamos lá, subir no palco e ver como é que
Mas
é.
Mas você fica nervosa quando sobe? Como é que
Até
é?
Hoje. Não. Até hoje, em qualquer lugar. Pode ser uma plateia de 5 pessoas ou uma plateia de 2.000 pessoas. Eu estou nervosa do mesmo jeito. Meu Deus, eu preciso fazer essas pessoas rirem. Ai, mas é tão... Tá vazio, 5 pessoas, era pra ter 80, tem 5. Mas você vai. Eu odeio que cancele show, tem gente que faz isso.
Tá.
Ah, não, só tem 5 pessoas. Cancela o show. Não. Aquelas 5 pessoas pagaram. Elas estão ali, elas querem sair dali felizes. Então elas vão lá no show e sentam e vão sair dali felizes, saem felizes. Que é o mesmo show, é o mesmo nervoso. Eu falo, meu Deus, se ninguém rir. Porque 5 pessoas você tá vendo. 2.000 você não tá vendo. Isso. Metade você não tá vendo. É desesperador. Então... Eu acho que eu falo pra Anne, continua aí que dá certo. Você vai ficar doido no meio do caminho, vai ter uns piripaque, mas vai dar certo. No meio do caminho você vai surtar um pouco.
Tudo bem. Você fazer que nem programa de rádio, turnê, show, divulgar o seu trabalho. Esse programa vai ao ar daqui 3-4 semanas.
Ai, que legal, vai ter turnêzinha no sul. Vai ter turnêzinha no sul. Minha e da Viviana, minha irmã gêmea. Nosso show gêmeas. É, vai ter Porto Alegre, Canoas e... Deixa eu ver se eu esqueci. E São Leopoldo, que é o São Leo Comedy. Então, já fazer essa turnêzinha agora em setembro lá. Eu e a Viviana, no Sul. Deixa eu ver onde eu tenho mais show. Tenho Quebradas também, né? Que é o novo show que eu tô.
Tá.
Que sou eu, a Viviana, minha irmã, e a Nini Magalhães.
Tá.
A Lili, ela é de uma periferia de Brasília. Aí ela veio pra cá com os filhos dela também. Fudida também, que é o sonho de comediante. E aí deu certo, tá dando certo pra ela, igual tá dando certo pra mim, pra Ana. Foi na correria ali, mostrando a cara. E a gente tem um show chamado As Quebradas.
Tá.
Que a gente fala sobre mães periféricas, mães solo, nosso dia a dia, sobre relacionamento também, as meninas têm texto. E é um mundo que ninguém explora, porque ninguém sabe o quanto é difícil ser mãe solo, ser periférica e ser comediante. Então a gente faz tudo isso no palco, a gente leva essas piadas, a gente constrói esses textos. E aí tá incrível o nosso show, chama Quebradas, que só é nós três. E a agenda de show vai estar disponível a partir de final de agosto, que a gente tem setembro, a gente tem outubro e novembro de show.
Boa.
Com Quebradas. É muito bom o nosso show.
Muito bem.
Nós três. Só falando merda e... Brincadeira, é legal. Obrigada pelo convite.
Obrigado.
No seu podcast. Muito
bem.
Eu falei muita coisa.
Ótimo, maravilhoso.
É muita merda, né, gente do céu.
Uma hora e quase 2 horas.
Você tá zoando. Eu falei 2 horas, nada. Não é possível, desculpa.
Não.
Show demais, hein, internet? Curtiu aí a conversa com a Anne? Eu ri muito. No dia seguinte, ela convidou a gente para ver ela abrindo o show do Igor Guimarães e a Ana aqui, você sabe, minha esposa e produtora do Bônus Internet, riu tanto que ficou sem brincadeira, ficou com o maxilar doendo. Eu ri pra caramba também, bom demais. Obrigado aí, Anne. E aí eu vou pedir para você me deixar bem na fita com ela, agradecer, né, essa noite de alegria. Vai no Instagram da Anne, é o @aannefreitas, tudo junto. Vou deixar o link na descrição, você já sabe. Vai lá e manda aquela mensagem espontânea, né, dizendo que ouviu aqui, o que achou. De repente ela se empolga até de postar mais coisas lá no Instagram. E olha, essa semana foi agitadíssima aqui no pé. Além de muita reunião com cliente, gravação de Boa Noite Internet, teve também a live que eu fiz com a Rosana Herrmann sobre inteligência artificial. Sucesso, fiquei até assim, ó, com vontade de fazer mais live. Diz aí o que você achou. Obrigado a todo mundo que foi, que participou, interagiu. A promessa de que a gente ia se divertir foi cumprida. E o pessoal falou lá no chat que aprendeu muito sobre inteligência artificial. E, inclusive, meu pai tomou coragem, agora tá mexendo com o ChatGPT, ele tava lá na live o tempo todo. E, conforme prometido, né, teve presentinho na live, mais descontinho. Aqui o Boa Noite Internet é a farra do desconto, mamãe esse podcast aqui. Vai lá no boanointeinternet.com.br/live pra ver ou rever a live e descobrir quais os presentes que a gente deu. Aí, né, já que você vai estar lá, aproveita, clica ali no botão assine, que tem logo na parte de cima do site, dá aquela força, apoia a gente aqui pelo precinho de uma coquinha zero por semana, preço de coquinha de padoca, né, porque se for coquinha de balada, apoia a Boa Noite Internet, é mais barato ainda. Olha que eu adoro uma coquinha zero, você sabe, né, quem ouve sabe, mas não é por nada não, o valor agregado de apoiar o Boa Noite Internet é muito maior, dura muito mais que essas latinhas michuruca de 200ml, um absurdo aquilo. Eu me sinto agredido toda vez que eu vejo aquela latinha. Tem o Boa Noite Internet Secreto, o podcast com a versão completa de todas as entrevistas. Aliás, eu preciso lembrar aqui de subir a da Anne. Eu vi aqui, inclusive, que a entrevista do Altair quebrou recordes. É a mais ouvida da história do Boa Noite Internet Secreto. Tem newsletter que toda semana fala dos acontecimentos que abalaram o Brasil e o mundo. Inteligência artificial, a morte do Twitter, a briga dos patrões para o povo voltar a trabalhar presencial toda semana lá. E, como já falei, acima de tudo, você mostra que o Boa Noite Internet vale alguma coisa para você. É importante, te faz rir, chorar, se emocionar, pensar na vida, essas coisas. boanointeinternet.com.br/assine para apoiar a gente aqui, para a gente conseguir manter esse ritmo, né, de temporada longa todo ano. Então é isso, semana que vem tem mais e a gente vai falar... Bom, sabe qual é o problema do brasileiro? É interpretação de texto. Eu falo, vocês não entendem. Domingo que vem, 20 horas, 8 da noite, aqui mesmo. O Boa Noite Internet é um podcast da Ampere. A produção, pesquisa e edição de roteiro são da Ana Maron. A edição de som é da Jéssica Correia. A edição de vídeo é do Pedro Hassan. E a produção executiva é com Gui Pinheiro. Até a próxima semana.
Okay, round 2. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.